Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É Tricolor, é Tricolor, é Tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT, agora são 19h31, horário do Morumbi, e estamos reunidos aqui no estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira, com bancada cheia. Afinal, podemos ter o gol de número 3.000 no Morumbi, mas parece que a nossa diretoria dormiu no ponto e não fez nenhuma ação promocional para esse jogo de interesse histórico, né? Mas todo jogo de São Paulo é histórico também. Como estamos, Rafael Teshima, um São Paulino?
Salve, salve, Tricolores na escuta. Dia quente hoje, quentíssimo. Acho que a discussão hoje promete. Vamos, Tricolor.
À frente do Teshima está o nosso Felipe de Queiroz. Salve, Queiroz.
Salve, Matias. Salve, Tricolores, Centralinos. Um dia muito quente, um fim de semana muito bom dentro de campo. Uhum. Muita coisa para discutir. Data histórica, vamos, vamos, Tricolor. Tem muita coisa pela frente hoje.
Bem, já virou piada em off, eu vou publicizar. Gabriel Perecino, você esteve em Porto Alegre nesse final de semana?
Não.
Você esteve em Santos na quarta-feira passada?
Talvez.
Talvez. Tá ok, você já deve entender o motivo da pergunta. Mas estará domingo em Florianópolis, né? Espero que dessa vez quebre essa escrita.
Onde estive contra o Figueirense.
Que ganhamos.
E ganhamos.
Então Florianópolis...
Sua única vitória fora de casa.
Florianópolis está imune.
Estou ouvindo isso do rapaz que nunca viu um gol fora do estádio. Isso é um absurdo. Estou sendo atacado, estou sendo induzido ao erro nesse programa. Enfim, saudações Matias, saudações aos amigos, ao ouvinte. Só a gente estava aqui discutindo fora do ar se devemos ou não acreditar cegamente nas palavras do nosso ex-CEO, mas eu vou ficar só com uma frase dele. Não se atentem só ao que acontece dentro de campo. O problema é mais em cima. Boa noite.
Boa noite. E o Alexandre já se manifestou aqui, mas deixo espaço para ele cumprimentar os nossos ouvintes.
Boa noite, ouvintes. Hoje é um dia em que tanto se falou de processo de fritura, o ambiente no São Paulo já está fervendo, já está em ebulição. E é até difícil a gente falar, mas sempre tem que acreditar. Vamos, vamos, Tricolor.
Como sempre. Sabe quando tua mãe... ou tua esposa, ou companheiro, ou amigo, chega pra você e fala, tem uma notícia boa e uma ruim. O que vocês querem ouvir primeiro? A boa ou a ruim?
Eu falo da ruim.
Ah, vamos começar.
Então vamos começar pela boa.
Ordem cronológica também.
Não, então, além da boa vitória sobre o Grêmio, como eu falei no começo, o São Paulo pode marcar o seu gol 3.000 no Morumbi. E o Gabriel também, off, me falou que faltam 11 gols para o gol 10.000 da história. E o São Paulo poderia passar o Santos, né, nesse recorde de gol mais...
De gol 10.000 mais
recente. Mais recente.
Não, mais rápido.
Mais rápido, mais rápido. Mais recente, o Santos foi em 99. Mas então, até nesse meio, o São Paulo pode chegar ao gol 10.000, tem o gol 3.000, que caso o São Paulo faça um gol contra a Chapecoense, algo... que não é tão difícil de imaginar, mas, claro...
No ano passado também não era,
e o São Paulo acabou sendo derrotado pela equipe do interior de Santa Catarina, mas podemos chegar a essa marca nessa quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, assim como o VVT.
Só uma pergunta, não sei se vocês têm essa informação, é o mais rápido em anos ou o mais rápido em jogos, ou os dois?
Em anos.
Tá.
Provavelmente em jogos também.
Eu não sei, mas... Teria que levantar os estatísticos.
Sim, mas vocês estão confiantes para essa partida com o Chapecoense, ao contrário do que aconteceu no ano passado?
O São Paulo, aquela inconstância, cada jogo vem sendo uma surpresa, né? Acho que é reflexo até do ambiente um pouco conturbado, né? Mas o Osório tá tentando fazer o trabalho dele. O mais legal é que a torcida confia nele, né? E eu acho que não dá pra pensar em outro resultado que não seja uma vitória, nem que for magra, assim. Eu acho que é possível ainda manter o otimismo frente a tanta bagunça que a gente vê e a gente pôde conferir hoje.
O time mais esquizofrênico do mundo, né? Se essa semana que passou agora, dos dois jogos que a gente teve, se você tivesse que apostar um jogo que a gente venceria, seria contra o Santos. Uma Vila Belmiro vazia, um Santos sem o principal jogador... E depois que você toma a sapatada que você tomou do Santos, não jogando absolutamente nada, você vai pegar o Grêmio e você fala, ih, rapaz, e o que a gente vai esperar, né? E aí você vai e você ganha bem do Grêmio. Então, acho que nunca fez tanto sentido aquela frase, eu não sei o que pensar, só sentir. É o São Paulo, vamos esperar chegar quinta-feira e vamos ver o jogo. Eu não tenho mais expectativa com um time dentro de campo. Eu espero pra ver, os caras são de lua, eles têm que querer jogar. E quando você depende da vontade dos caras, do dia bom dos caras, não dá pra você ficar criando expectativa, fazendo projeções. Vamos esperar.
Embora eu acho que São Paulo tenha muitos problemas, principalmente fora de campo, eu acho que o time, ele não é excelente, evidentemente. Talvez não seja nem bom, mas também não é uma porcaria. Eu acho que por isso ele oscila partidas boas, algumas até ótimas, e partidas horríveis. Mas de qualquer maneira, isso colocado, eu acho que temos um bom treinador que tem a tendência a fazer esse time evoluir. Então eu ainda acho que temos esperança sim para esse resto de ano, no caso esperança de G4, Copa do Brasil. Então eu acredito sim na vitória contra o Chapecoense.
E o São Paulo, que contra o Grêmio, né, saiu a campo com 5 jogadores revelados pela base, e eu destaco principalmente a volta do Rodrigo Caio, que estava servindo a seleção olímpica, e também o Matheus Reis, que fez uma partida muito boa, ainda mais pensando na inconstância, como reflete bem, né, o Reinaldo.
Sim, o Lucão também, né? É importante, dentro do que a gente tem de oferta de zagueiro ali, eu acho que ele acrescenta alguma coisa para a equipe.
E só uma coisa, quem foi o quinto?
O quinto, Matheus Reis, Rodrigo Caio, Breno, Rogério. Lucão e...
O Rogério não jogou, né?
Não teve.
Não.
São 4.
Lucão, Rodrigo Caio, Matheus Reis, Breno...
O Breno você não tinha falado, eu acho.
Breno,
acho
não. Era...
Breno.
Eu contei aquilo, Rodrigo Caio, Lucão, Matheus Reis, Breno e ponto. O outro seria o Rogério, mas o Rogério, sim, né? Não jogou.
Não, falha a mim. Então, foram 4 jogadores da base. Mas o que é um bom número,
sim,
né?
Sim, sim. Todos do sistema defensivo, né?
Também. Mas chamou também o Breno, né? Que voltou de contusão, ainda estava meio mexido, né? A gente não via muita confiança nele, mas... No esquema proposto pelo Osório, que acabou neutralizando as ações do Grêmio, né? Principalmente na saída de bola da equipe gremista.
Então, o Grêmio é um time muito bom de toque de bola. Sim. E o São Paulo conseguiu frear esse toque de bola do Grêmio. O Grêmio tinha dificuldade para chegar ao ataque. Tudo bem que quando chegava à área, ele conseguia criar umas chances meio agudas.
Que daí nossa tinha defesa... o Fernandinho.
É que a defesa do São Paulo não defesa do São Paulo. Basicamente foi isso.
Muito. Não defesa
muito.
Muito.
Outra defesa também, né? De qual defesa, né? Edson Silva e...
Lianco.
Lianco é uma coisa.
E o Lianco, que tirando o clássico com o Santos, tava vindo bem, né? O clássico com o Santos fica evidente algumas falhas dele, principalmente no gol do Ricardo Oliveira, no qual o centroavante santista passa por ele com uma facilidade impressionante.
Mas vai exigir também de um garoto de 18 anos.
O garoto
também,
que entrou numa fogueira, né?
O nosso melhor zagueiro também é bem novo, que não é o Rodrigo Caio. Foi um monstro lá no Rio Grande do Sul.
E falta experiência nesse setor, né? Até pela ausência do Rogério. Não que o Renan Ribeiro esteja comprometendo, mas precisa de alguém ali para organizar. O Renan Ribeiro se mostrou, né, o possível substituto do Rogério para o ano que vem. Acho que já lidera aí essa...
De baixo de gol, muito bem, né?
Sim, a saída de bola que a gente vai sentir daí muita saudade do
aí
Rogério.
Mas aí pra qualquer um, mesmo o Denis ou... E olha também, pensa na saída de bola dos nossos co-irmãos da capital também.
Também.
O nosso estilo de jogo é complicado.
É algo que não é incentivado justamente pros goleiros, né? Um fundamento que não é treinado pra essa posição. Então, realmente, todos têm que correr atrás dessa falta de preparo lá atrás, né? Isso vem desde a base.
Não, e o lance que deu origem ao gol do Grêmio ainda teve uma coisa que já começou tudo errado. O Renan Ribeiro tentou passar pro Reinaldo.
E novamente, o Reinaldo que também vinha fazendo jogos regulares. Não vou dizer também bons, mas ele não vinha comprometendo, mas daí parece que é perseguição nossa, né? Mas... O gol do Grêmio, que ficou martelando o jogo inteiro, sai no setor do Reinaldo.
Mas ali ele não teve culpa. Mas contra o Santos, ele foi um acidente de trem.
Sim.
Não, acidente de trem é mais bonito que a atuação do Reinaldo, cara. A fome é mais bonita que a atuação do Reinaldo. É um negócio horroroso, Reinaldo. Pelo amor de Deus. Esse cara tá no São Paulo, é uma vergonha.
O Reinaldo que foi apresentado junto com o Renan Ribeiro.
Sim.
Coitado do Renan Ribeiro. Pra sempre a foto dele de apresentação vai ser do lado do Reinaldo.
Vai ter que colar um Photoshop.
Eu acho que é por isso que ele tá bem. Que a gente pensa, pô, naquele dia foi o Renan e o Reinaldo apresentado. Como o Renan tá bem, hein?
Aconteceu uma coisa curiosa, assim, que eu pessoalmente achei que o Michel Bosta tava mal no jogo. Dentro do time jogando bem, mas eu achei que ele tava mal. E eu queria que ele fosse substituído desde a primeira substituição de São Paulo. Eu fiquei torcendo pra ele sair. Na hora que eu vi que ele ia sair, eu comemorei. Só que daí em seguida filmou que ele tava entrando.
Aí você ficou triste.
Daí não dá.
Mas agora qual. Vocês lembram a última boa atuação do Michel Bastos?
Não, ele jogou bem no jogo contra a Ponte, né?
E contra o Internacional.
Sim. Ele geralmente faz bons jogos em casa, né? Justamente quando o São Paulo tem mais protagonismo. Mas
muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, quando ele não joga nada, o time também não joga absolutamente nada. Um exemplo disso foi contra o Santos, que ele começou no banco. Mas, por exemplo, não tinha o Michel, que se tivesse começado na vaga, sei lá, do Rogério, falava lá, o Michel não jogou nada. Mas ninguém... Mas, assim, eu aqui sentado, balançando a perna, eu fiz mais esforço que o time inteiro.
Mas é que a gente se acostumou com o fim do ano passado e o primeiro semestre desse ano, que o Michel, vira e mexe, ele era o único jogando bem no São Paulo, especialmente no Morumbi. Ele conseguia ser decisivo, era praticamente o único jogando bem.
Sim, só que aí agora já faz um tempo...
Final do ano passado e no começo desse ano.
No começo do ano eu concordo, final do passado eu não acho.
Não, mas de
qualquer forma. É porque ele tinha o Kaká junto. Ali não aconteceu de ele ser o único destaque. Mas vira e mexe, o time como um todo não tinha uma grande atuação, mas ele jogava razoavelmente.
Sim, só que assim, eu acho que a gente já não tá mais na fase de que, ah, olha lá, como o Michel já não tá mais rendendo. A gente já tá começando a se surpreender quando ele vai bem. Pela fase dele, pelo segundo semestre dele, pelo contexto da obra.
Fase estendida desde junho, que ele renovou o contrato.
Até junho, mais ou menos, a gente fala, pô, o Michel não jogou bem esse jogo, né? Agora a gente já tá falando, de novo, né? Olha lá, mais uma vez.
Ele jogou bem, teve um ou dois jogos
contra
que ele
quem
jogou
foi
bem.
A Ponte, o Internacional, a gente, entendeu? Aí eu acho que assim, já desgarrei um pouco ali do não,
acho
Rogério.
Acho até que ele pode voltar a jogar bem, assim.
Pode,
tomara,
tem qualidade
ele fez dois jogos
isso.
Seguidos, mas contra a Chapecoense, contra o Joinville foi péssimo. E ontem eu acho que ele foi.
Não,
contra
o Joinville alguém tinha que bater nele pelo gol que ele perdeu.
Mas o que...
Aquilo não se faz. O que ele fez não se faz.
Mas o que eu notei é que os jogos em que ele jogou bem recentes foi quando ele jogou aberto pela ponta. E boa parte
na
dos
direita,
jogos
na
em
esquerda.
Que ele jogou mal na direita. Por incrível que pareça, na direita. Sim. Os jogos que ele jogou mal, a maioria deles ele estava ou na lateral esquerda, e aí todos ele jogou, não só jogou mal, como jogou muito mal, ou então como um meio de campo e até como ponta esquerda. Eu não lembro qual jogo foi, um jogo que ele começou na direita e depois ele foi para a esquerda. E ele jogou muito bem na direita e quando foi para a esquerda parou de jogar.
Não, eu não lembro, mas assim, um jogo que eu gostei dele jogando como meio campista foi contra o Mal. Eu achei que ele foi muito bem.
Eu não sei se foi no jogo contra o Mal que ele começou na direita e depois foi pra esquerda.
Não,
mas
ele
eu posso
jogou de volante. Ele jogou de volante esse jogo. E eu gostei muito dele nessa função. Porque eu acho que foi assim, a primeira vez que ele começou nessa função. Ele chegou a fazer contra o Danúbio, por exemplo, quando a gente precisava fazer o segundo gol lá no Uruguai. As circunstâncias do jogo fizeram com que ele passasse a armar mais de trás e todo mundo ficar enfiado.
Mas
lá.
Armar de trás, ele tem capacidade. Ele tem capacidade pra ser um volante.
Sim, mas
como meia, então, que ele precisa ser o centro da jogada, ou seja, vamos.
O camisa 10.
Substituindo o Ganso.
Não tem.
Ele não serve.
Então, não, concordo.
Ele
não foi, mais atrás.
Ele fez bons jogos de volante também, fazendo essa função do segundo volante, ajudando a desafogar o lado esquerdo. Mas realmente, como meia, como armador, não é a dele.
E no time do ano passado que tinha o Kaká e o Ganso, ele obviamente não chegava nem perto dessa posição.
Claro.
Ele jogava aberto na ponta.
E tinha mais liberdade até, porque os marcadores se focavam mais no Ganso e no Kaká, que criavam mais situações de perigo, né? Então, muitas vezes o Michel Bastos fez bons jogos porque aparecia como um elemento de surpresa.
Assim como tinha o Kardec, depois sobrava o Alexandre, o Luiz Fabiano, a gente tinha também mais nomes que, com a boa fase do Ganso e a presença do Kaká, cresceram bastante. Então, assim, a gente tinha muitas opções. Se os caras conseguissem anular dois, a gente sobrava mais uns dois ali pra ter uma qualidade e espaço pra decidir.
É, hoje já não é mais assim. Hoje o Ganso não tá jogando mais nada, o Michel caiu de produção, o Alexandre é a cara do time, né? A gente não sabe quando é que ele vai jogar bem, quando é que não vai jogar bem.
E fez um golaço esse domingo.
Fez,
né?
Um belo gol. E, aliás, a assistência do gol...
Mérito do Carlinhos também.
A bela partida do Carlinhos. E ele jogou como interior, como o Osório na apresentação dele. É, disse que poderia fazer o Ganso jogar, só que ao invés de ter três homens ali no meio campo, era uma linha de quatro, e o Carlinhos jogando por dentro, com o Alexandre e o Michel aberto, era ele e o Thiago, e o Breno um pouquinho atrás, o Ganso lá de falso nove, e o Carlinhos foi muito bem nessa função, o Thiago foi muito bem na parceria com o Carlinhos, e bacana, cara, assim, o pessoal, às vezes eu vejo muita gente criticar, falar, ah, o Carlinhos virou querido, não sei o que, ele é lateral, a gente fica com o Reinaldo e não sei o que. Mas, meu, todas as partidas que ele jogou fora da lateral, ele foi bem. Eu não lembro de uma partida que ele jogou fora da lateral e não foi bem. Até contra o Ceará, no jogo que a gente perdeu aqui no Morumbi, ele foi talvez o cara que tenha se salvado ali. É, então, o nosso problema é mesmo o lateral esquerdo, que eu espero que o Matheus Reis possa amadurecer rápido, porque ele ainda tá cru, digamos assim, para que a gente possa ter uma segurança lateral para aproveitar o Carlinhos enquanto ele estiver bem fora da posição de origem dele.
E precisamos falar do Rogério, né? Não o Rogério Ceni, mas o dito Neymar do Nordeste.
Ele não quer ser chamado assim, não, já falou.
É, mas a máscara Rogério dele é calopsita. Muito grande já.
Se chama de calopsita.
É, porque
de comemoração.
A gente vai falar muito de gol.
Eu achei que o gol tivesse sido anulado.
Eu também. Segundo, também. Juro pra você. Eu achei que... E não tinha razão do gol ser anulado. É, não, mas eu não consegui comemorar ainda de primeira.
Não, eu tava comemorando e quando eu olhei
eu
pra
tava
tela...
tava gritando, toca pro pato, toca pro pato, toca pro pato.
Mas que marra, né? Tipo, acho que o sonho de todo mundo presente aqui é um dia fazer um gol pelo São Paulo.
Nas circunstâncias que foram.
Nas circunstâncias, o cara no terceiro jogo dele faz o segundo gol e já mete essa mala.
E um gol importante, o gol que garante a vitória ali. Sim. Não era o quinto gol.
Com um Grêmio invicto na arena.
Impressionando. A gente podia tomar um gol em qualquer momento, ali. Sim. Como tomamos. Até uma falha individual, uma bola jogada na área, o Sandro Meirahit inventando um dos pênaltis que não teve nenhum. No lance, o Fernandinho, quando jogava aqui, todo jogo ele fez aquilo que ele fez com o Matheus Reis. Olha, Matheus Reis parou o pé, o Fernandinho dobrou o joelho, abriu os braços, já caiu gritando.
O Meirahit acertou em todas as jogadas dentro da área, mas ele errou em duas na entrada da área, fora da área.
Sim.
É, e ao rigor da regra, o Matheus Reis deveria ter sido expulso.
Se fosse, se tivesse sido falta, que não foi falta.
Eu achei discutível.
Foi falta, sim. Não
achei que foi falta. Pra mim foi falta.
O Fernandinho fazia isso aqui todo jogo. Todo
mas
jogo
marcada a falta, ele teria que ter sido expulso.
Isso, com certeza.
Mas pra mim foi falta, porque com os braços.
Ele certamente se joga. Agora, pode...
Mas time chorão do Grêmio também. Né?
Ah, todo jogo. Não, é isso. Foi a mesma coisa no ano passado também.
Foi.
Sim.
Foi. E foi mais prejudicado no ano passado que nesse ano. Teve um gol de impedimento ali.
Não foi um gol, foi um lance.
Foi um lance que poderia virar em gol.
É, foi o Souza que tocou, aí o bandeirinha marcou.
Esse ano eu acho que não aconteceu nada, porque não aconteceu. A jogada do. A distância da barreira do Alexandre Pato, você fazer um escarcel por causa daquilo lá.
Não, e outra, o cara isso foi explicado. Como ele não, tava mesmo, atrás, mesmo o Grêmio tivesse, devia ter falado, ó, cai fora. O Grêmio bateu a falta.
É uma coisa que, pô, aconteceu tanta coisa depois daquilo.
Não,
uma simples
se tivesse sido, sei lá, um pênalti mal marcado, aconteceu tanta coisa depois, mas sei lá, decide em gol, ó, tudo bem, eu até entendo.
E eles já retomam o discurso do campeonato contaminado, até desmerecendo os erros graves que aconteceram no campeonato, porque você banaliza, porque qualquer Sim. coisa, o campeonato tem que ser anulado, não é?
Inclusive, um dos erros que todo mundo fala foi um erro a favor do próprio Grêmio contra o Atlético Mineiro.
Que aquilo foi pênalti. Aquilo foi. O zagueirão vai com o braço, não tem motivo pra você cobrar do jeito que vai. Não vai voar, então você não vai, não tem que ir com o braço lá.
E o vice-presidente jurídico do Grêmio, o senhor Nestor Heng, utilizou de um expediente até criativo para reclamar da arbitragem, porque ele estava falando ao celular, abrindo a porteira, ladrão, sem vergonha, e depois ele se justificou que estava tendo assaltaram a propriedade dele em Camacuã. Então, ele...
Essa eu não sabia.
Conseguiu driblar a...
Eu quero ver o boletim de ocorrência.
É.
ele inclusive forjar. Falou, nós vamos fazer um boletim de ocorrência, inclusive.
Que beleza.
Mas,
gritando do lado do árbitro.
Desnecessário, né? E com o Grêmio faz um tempo já que os jogos têm sido polêmicos. No Brasileiro de 2013, que o São Paulo também é muito prejudicado.
Nossa, mas no Morumbi foi um crime. O Eber Roberto Lopes, sim.
Num lance parecido com o Majestoso desse ano.
E o Brasileiro de 2008. O Kleber bloqueou a bola
também,
na foto
do Rogério. 1,20m do Pereira.
É. Não, mas a gente não precisa nem ir tão longe. No primeiro turno agora, o Grêmio saiu de campo reclamando do pênalti que... Foi.
Não foi. Esse eu achei que
sim,
não foi.
Foi.
Não, esse eu achei que não foi.
Não precisa vocês nem marcelar a recomendação.
Hoje a gente tirou pra discordar, mas o Marcelo Oliveira tava naquela quente.
Eu achei que não foi.
Ele abriu o braço.
Não, ele tava grudado. Aquele eu achei que não foi.
O pênalti a favor de São Paulo eu achei que não foi contra o Grêmio. Mas
assim como eu achei que não foi a falta do Fernandinho. Eu achei que os dois não foram. Um a favor de nós, o outro contra.
Vamos achar alguma coisa pra gente concordar.
Vamos achar o boletim de ocorrência que o nosso CEO vai fazer, porque ameaçaram ele de porrada na rua.
A gente já vai falar desses assuntos desagradáveis?
Bem, ainda não
quer
vou...
Quer falar disso ou do Santos?
Ainda não vamos a essa parte. Vamos falar...
Fala de história.
Dos 3 mil gols feitos no tempo brutalista, como o Alexandre gosta de falar.
Templo brutalista do futebol brasileiro.
É isso mesmo.
Excelente.
E esses 3 mil gols não seriam... Não chegaríamos a essa marca se não fosse pelo primeiro, feito pelo Peixinho. Infelizmente, a gente não tem o registro em áudio da narração desse gol, mas a gente tem o depoimento do atacante, que ficou mais notabilizado por conta de ter feito o gol. Inclusive,
dado
a jogada...
O nome da jogada
no Brasil passou a ser chamada de Peixinho por conta desse tento. Então, vamos ouvir aí o depoimento dele... sobre o primeiro gol no Morumbi, no amistoso contra o Sport em Lisboa.
Peixinho não esquece o lance. Em 2 de outubro de 1960, data da inauguração do estádio Cícero Pompeu de Toledo, foi dele o primeiro gol na Casa São Paulina.
Jogamos contra o Sport de Lisboa e era um ataque do Sport. Fernando Sátiro desarmou o meio esquerdo do Sport, serviu o Jonas na ponta direita e eu me desloquei para o meio. Nesse deslocamento, o Jonas cruzou, eu subi e cabeceei. E como o gol foi feito com o apelido de Peixinho, até hoje o gol é consignado gol Peixinho.
O ex-jogador relembra com carinho o período em que atuava pelo tricolor.
Eu, por exemplo, morava na Lapa, no mesmo bairro do Gino Orlando, que foi muitos anos o gerente do Morumbi. E nós viemos de ônibus até Pinheiros, e de Pinheiros, onde é hoje o Shopping Center em Iguatemi, dali a gente vinha com uma perua antiga que o São Paulo tinha para treinar no Morumbi, um campo atrás, onde é as piscinas hoje, mas um campo de terra.
Em homenagem ao feito, o Peixinho recebeu uma miniatura do estádio e um quadro com a foto do gol inaugural.
Sinceramente, o São Paulo mais uma vez me surpreendeu. Muito contente, muito feliz por ter nascido aqui dentro do São Paulo Futebol Clube, desde o infantil. E sempre ao lado do seu lado na tela.
Mais coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão.
E a gente estava falando aqui durante o depoimento do Peixinho. Fala, Queiroz.
Não, só fazer um registro aqui. O gol do Peixinho, ele foi o primeiro gol da história do Morumbi. Mas o Morumbi teve duas, digamos assim, inaugurações, né? Porque o Morumbi foi inaugurado parcialmente em 2 de outubro de 1960, com 1-0 contra o Sporting, e depois ele foi reinaugurado
em 70.
25 de janeiro de 70, 1-1 contra o Porto.
Contra o Porto, primeiro jogo do ano, e o primeiro gol do Morumbi totalmente construído foi do Miruca.
Não tem nenhuma jogada com o nome dele, né?
Não tem nenhuma jogada com o nome dele, só pra... E tinha com um público de 107 mil pessoas em 1970.
Eu segui o exemplo que o Alexandre faz no Tumblr dele e listei todos os jogos que eu fui do São Paulo no Morumbi. Quanto internacional, inclusive, eu cheguei a uma marca redonda, cheguei ao meu jogo de número 200. E desses 200 jogos eu vi 379 gols no Morumbi. O Alexandre chegou a que número?
200 gols em 109 jogos, descontando 3 gols que eu não vi por causa de uma embolia pulmonar.
E o Teixeira tem ideia de quantos gols?
Não, eu até faço uma lista no finado, quase finado, blog do São Paulino. Mas eu não cheguei a contar a quantidade de gols, de jogos. Eu preciso fazer essa estatística. Quem quiser também fazer por mim...
Eu não sou capaz de dar essa informação, porque eu já vou em muitos jogos desde que eu sou criança. Alguns eu não me lembro se eu fui ou não. Eu sei que...
É, os jogos que eu fui, eu tenho certeza que eu fui. Vários eu tirei da lista.
Ah, sim. Eu fiz isso contra o Corinthians no último jogo. E eram 60 jogos contra o Corinthians. Morumbi fora do Morumbi também. Agora, no Morumbi, eu acredito que pelo menos uns 400
VT. Bem, e a gente perguntou também para os colaboradores aqui do VVT durante a semana os gols mais marcantes, né? O nosso Diogo Salles, que não veio hoje, respondeu que foi o primeiro gol do Raí na decisão do campeonato, na primeira partida da final do Campeonato Paulista de 1991. Então a gente vai ouvir ele agora na voz de Osmar Santos.
Bola pela direita com o Cafu, dominando, deixando com Sidney. Sidney carrega, desce o time tricolor, Sidney deixando o cortinho para Raí. Raí tentou tabela pela vila com Macedo, recolheu o garotão Macedo, não apareceu bem no jogo. Lindo passe para Raí, em três ele abriu brecha. Raí desceu, olhou, vai bater pro gol!
Então, ouvimos aí o gol do Raí contra o Corinthians pela primeira partida da final do Paulista de 91. E a gente chegou meio num consenso aqui. Claro que era o Raí, né? Mas da onde ele chutou, ninguém imagina de primeiro que vai sair o gol, né?
Só se fosse o Raí. Não, né? E ele faz um gol parecido no jogo 3-2 pro Corinthians na semifinal do Brasileiro de 99.
É verdade. Esse de 91 eu tava ouvindo pelo rádio, mas se eu estivesse assistindo no estádio ou pela TV, eu teria xingado ele na hora que ele armou o chute, falando, como você vai chutar daí? E obviamente eu ia queimar a língua, como eu já queimei tantas outras vezes.
O nosso Felipe de Queiroz escolheu outro gol marcante num majestoso, também numa final de Campeonato Paulista, mas essa foi a volta, né? não a partida de ida.
Esse jogo ele é marcado, né? Lembrado por muito pelo personagem do Raí, porque ele, final de 97, ele é contratado pelo São Paulo, só que ele só pode estrear no dia da final, porque eles antecipam, e ele faz um gol, só que não é o gol do Raí, pra mim, o gol mais marcante, porque seria se o Didi não tivesse empatado o jogo logo no começo do segundo tempo.
Didi facada.
E dava a impressão que não ia dar. A torcida do Corinthians estava muito grande naquele dia, foi um negócio impressionante.
Torcida de quem?
A torcida do Corinthians.
De quem? Até acertar.
Tem o Mal, né?
O Mal. Você já falou o nome dos caras umas 18 vezes hoje.
Mas enfim.
Desagradável.
A nossa também tava. Acho que tava uns 35 a 45 pra eles. 45. E o Raí faz uma grande jogada e termina com o gol do França, que é um gol que liberta. Porque pra mim, eu comecei a acompanhar futebol em 93, mais ou menos, foi quando o São Paulo teve uma ótima temporada, mas a partir daí não ganhou mais nada. Até 98. Em 98 a gente consegue esse título contra o Corinthians. E o França foi o outro grande nome, fez dois gols nessa final e o primeiro gol foi um golaço.
Então vamos ao gol de Françoaldo Senna de Souza.
Vem aqui pro campo de ataque, descendo o trofe do time do São Paulo, vem com Fabiano para Alexandre. Alexandre pela meia esquerda para Carlos Miguel. Carlos Miguel recolheu o time no tocou no comando para França, para Raí, para França, grande lance, bateu, tocou, é gol! Que golaço! Camisa 27! É gol, o meu time é alegria! Recebeu de Carlos Miguel, tocou pra Raí que devolveu! França recuperou, invadiu na saída de Ney, tocou com categoria pro fundo do gol do Corinthians! Na marca de 12 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo, desempata o São Paulo! França, 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 camisa 27! São Paulo 2, Corinthians 1, tá lá, Ney! Que é sua!
E como era gostosa essa vinheta do Tio Esperança, né? O gol atingiu uma outra dimensão, né? Sim. E o vai buscar também, pro goleiro devia ser muito humilhante.
Ainda,
né?
Tem, mas não tem o Silvério lá.
É. Então, a sonoplastia perdeu muito sem o Silvério quando ele foi pra Bandeirantes em 2000.
Então, ó, peço desculpas ao Jovem Pan, mas perdeu muito, né? Seguindo a ordem aqui, a gente vai passar pro gol do Alexandre. Não, perdão, o gol do Teshima. Explica aí, Teshima, a sua escolha.
Bom, fui mais... Tem vários gols inesquecíveis, né? Mas eu fui mais pra um lado B da coisa. Esse gol do Cicinho no segundo turno do Brasileiro.
Muito importante esse gol.
Muito importante.
Eu pensei nesse gol também.
Porque vale lembrar que no primeiro turno foi a partida da torcida que vestiu amarelo. A gente perdeu de 3-1.
2-1.
2-1, o Rogério soltou a bola no pé do Wagner
Love.
Luiz Fabiano
perdeu um pênalti.
Assim, o jogo todo errado. E no segundo turno, a redenção. O Leão já tinha chegado, botou ordem na casa.
Os cascudos!
Exatamente.
E foi de virada esse
jogo. Foi um jogo de virada. O Osmar Cambalhota fez o gol do Palmeiras no primeiro tempo. Nildo. O Nildo, que o Leão trouxe, empatou o jogo logo no começo do segundo tempo. E o São Paulo martelando. Até que aos 47 do segundo, grande Cicinho no bate-rebate.
Só de 4 chutes.
Acho que o Cicinho chutou, Tardelli chutou,
grafite, bola.
Sérgio defendeu, rebateu na defesa, até que o Cicinho chutou.
O Sérgio tava tendo um momento Zete dele.
E eu não.
Mas a primeira foi assaltada, foi entregada. O primeiro chute foi entregada.
E eu não tava no Morumbi esse jogo, não pôde ir. Só que eu comemorei tanto. Que é um gol que fica marcado, assim, ele não é um gol de título, é um gol que colocava a gente na briga do Brasileiro junto com o Atlético Paranaense e o Santos.
E brigando pela Libertadores com o próprio Palmeiras.
Exatamente. E aí depois, por conta do título, a gente acabou empatando com o Flamengo no jogo em casa seguinte, 2-2. Fomos pra Libertadores, mas perdemos a chance de disputar o título. É um gol que eu não vou esquecer nunca mais.
Mas fomos campeões da Libertadores
com essa classificação. Muito por conta desse gol, ele até foi utilizado por uma peça publicitária do clube no final desse ano.
Foi bem na minha frente esse gol.
Então vamos ao gol dele, Cicinho.
Dominou, bateu, largou, sobe, veio o grafite, bateu, defendeu, sobe, bateu, Tardelli, defendeu, bateu, Cicinho, gol!
E a gente tava falando aí, enquanto eu vi a narração, como deve ter sido difícil narrar esse gol, né?
O
narrador vai cuspindo as palavras, porque foi um lance muito rápido.
Saiu atropelando tudo. Silvério.
E seguindo a nossa cronologia, agora a gente chega ao gol do Alexandre.
Esse gol é o segundo gol da vitória por 2-0 sobre o River Plate nas semifinais da Libertadores. E, na verdade, eu escolhi esse gol não por ele ser muito especial. Ele foi um gol de pênalti do Rogério, mas foi por causa de tudo que envolveu esse gol. Porque o Danilo tinha aberto o placar alguns minutos antes, já no segundo tempo. É um jogo que o São Paulo pressionou, precisava ganhar, porque o São Paulo até ali nunca tinha vencido na Argentina, né, ia ter o jogo de volta. E o São Paulo tava pressionando, e a bola foi levantada na área, e o zagueiro do River, ele deu uma cortada na bola para fazer o pênalti. E o juiz não deu, o juiz passou o jogo inteiro, a gente tava criando caso com o juiz, porque parecia que ele não tava dando nada pro São Paulo. O Bandeirinha teve que entrar em campo para marcar a falta. E o pior é que tem os replays do gol no YouTube, nenhum dos replays mostra o Bandeirinha fazendo isso, que o Bandeirinha some do enquadramento, mas eu lembro muito bem do Bandeirinha chegando quase na grande área para falar pro juiz, porra, foi pênalti.
E no áudio que eu selecionei, o Vanderlei Nogueira fala disso também, fala que é o Bandeira quem marca o pênalti.
Sim.
Pra ficar registrado.
Porque o juiz demorou muito pra marcar.
E aquele juiz tava na gaveta também, foi provado depois. Sim. O árbitro Gustavo Mendes, que foi...
E vai saber se o Bandeirinha não sabia disso.
Eu acho que o Bandeirinha não tava fora do...
Começou a desconfiar e falou, pô...
Ou não tava recebendo dele. Bem, então vamos aí ao lance todo, né? Que gera o pênalti. e a batida perfeita do Rogério Ceni.
Pedido amoroso, Luiz Alfintou o primeiro, invadiu, cruzou fechado, passou, desvia a zaga, passa na boca do gol, e o árbitro marca pênalti. O Bandeira foi para a linha de fundo, fez sinal de que o zagueiro cortou com a mão, Eduardo.
Eu tive também essa impressão, Silveira. A jogada do Luizão foi muito boa. O drible da vaca na lateral, em cima do Túzio. Veio o cruzamento que visava o Amoroso, o goleiro ficou assistindo. E o jogador da equipe do River veio da corrida e deu um tapa na bola. Pênalti bem marcado pelo assistente número 1, o senhor Fernando Cresce, confirmado pelo árbitro Rogério Ceni, tem a chance de ampliar.
É, o pênalti foi marcado e está marcado, Mauro.
E foi marcado pelo Fernando Cresce, desta vez o Bandeirinha salvou o árbitro. Muito bem o Bandeirinha, com coragem e corretamente assinalando o pênalti. O que aconteceu? Foi o Bandeira que marcou.
Rogério Ceni toma distância, nesse a torcida confia. Rogério toma distância, pode fazer o segundo gol do São Paulo e definir uma grande vitória. Vai ser autorizado, perto da bola, tranquilo, sem grande distância. Tomou distância, correu, bateu, gol! São Paulo!
O tricolor!
Rogério Ceni, camisa 1!
Marcou a
história! O goleiro esperou por cima, Rogério bateu por baixo! No canto direito, sem chance para Constando! O gol de número 46 de Rogério Ceni! Na 4 minutos, etapa final de jogo. São Paulo 2, River Plate 0.
E citando meu companheiro de xadrez verbal, Felipe Figueiredo, eu tive uma cãibra mental, afinal o cérebro é um músculo, e errei o nome do profissional, que no caso era Bandeirantes, não era mais a Jovem Pan, né? O Silvério já tinha trocado as emissoras de rádio. O Gabriel me corrigiu, por favor, quem é, Gabriel?
Eduardo Afonso.
E o próprio Silvério também, que fala do Bandeira, né? Marcando a penalidade. Agora passo a bola para o Perecini também para falar do gol dele.
O meu era o seguinte, né? A gente tava conversando fora do ar, eu queria botar, primeiramente, assim, se esse gol não tivesse, o do Raí, em 92, de pênalti contra o Newell's.
Esse é o óbvio.
Por isso que eu falei, esse gol tem que estar de algum jeito. Então, já que esse era o mais claro, assim, a gente pelo menos cita pra ficar legal. E o meu, só apenas uma lembrança, eu não lembro quem fez o gol 2000 no Morumbi. Mas já que a gente está a breve de ter o gol 3000 e provavelmente com a volta do Rogério, o gol 1000 foi dele. De falta com um empate contra o Internacional no Morumbi.
Não, esse foi o gol do Brasileirão.
Do Brasileirão. É verdade.
Eu tava com o gol 1000
na cabeça, então eu confundi.
Contando Morumbi e fora também. Sim. É.
Enfim, de qualquer jeito, eu quis pegar um gol que eu tivesse presente no Morumbi. Eu quis pegar o gol que fosse meu primeiro jogo no Morumbi, assim, quando o Fábio Matos esteve aqui pra gente citar os nossos jogos inesquecíveis, esse foi um dos que eu citei. São Paulo 1-0 no Flamengo, na estreia do Brasileirão de 2006.
Dia das Mães.
Não lembrava desse detalhe, mas...
Eu não fui por conta disso.
Era meu aniversário, então...
Não era dia das mães.
Pô, era abril, como é que era dia das mães?
Era abril?
16 de abril, meu aniversário.
Bem, o Queiroz está com o almanac.
Não, era meu aniversário, eu lembro, meu primeiro jogo então, do Morumbi, eu lembro de tudo desse dia.
Não, naquela época o brasileiro começava em abril.
Não, pode ver, o Queiroz vai ver, mas foi 1-0, gol do Rogério Ceni de pênalti no goleiro Bruno.
O goleiro Bruno, ele mesmo.
Tá certo.
O amigo do macarrão.
Amizade é tudo. Vamos ouvir então aí. Esse não tem a narração, eu peguei o lance do Globo Esporte do dia seguinte com a reportagem do Abel Neto.
16 de abril, tá?
16 de abril. Então, perdão novamente.
Mas o momento de maior empolgação são paulina vem em mais um erro do Flamengo.
O zagueiro Fernando tenta driblar Mineiro e perde a bola.
Achei que ele ia de primeira, se eu chutasse, eu podia perder a bola no meio. Tentei bater pela lateral para ter menos risco, acabei fazendo...
Bom, depois da bobeira de Fernando, veja a continuação da jogada. Mineiro rouba a bola, avança e é derrubado pelo goleiro Diego. Pênalti. Rogério Ceni cobra. Chega à marca de 60 gols na carreira. E alegra ainda mais o domingo de Páscoa tricolor.
O gol foi apenas um detalhe. A vitória foi da moçada aí, que dos outros 10 que batalharam e correram o tempo.
Então, e o Perecini, a gente tem duas correções para fazer. Eu não fui porque era aniversário da minha avó, na verdade. Esqueci o aniversário da dona Dilce. E não era o goleiro Bruno,
E não era o goleiro Bruno, era o goleiro Diego. Estamos todos com cãibra mental, todos eu e o Matias.
Diego, que era um desses muitos goleiros chama-gol, né? Ele até fazia defesas boas, mas era um goleiro que tinha um azar impressionante.
E não é o Diego que jogou a final da Libertadores pelo Atlético Paranaense.
Não.
É um outro Diego.
É outro Diego.
Esse é aquele que ou veio do Atlético ou foi pro Atlético Mineiro depois.
Esse é aquele.
Bem, e o meu gol é inesquecível. Eu não estive no São Paulo e Rosário Central. Até
eu
Teixeira,
também
a gente estava falando sobre isso. Então, o meu São Paulo e Rosário Central foi o São Paulo Estudiantes de 2006. E, novamente, tive dificuldade para achar uma narração boa em português. Então, a gente vai ouvir a narração em espanhol do gol do Ed Carlos, que nos manteve vivos naquela Libertadores. São Paulo depois conseguiu vencer os Pincharratas nas cobranças de pênalti. Então, vamos lá. Quartas de final da Libertadores de 2006.
Atenção! Libertador Júnior! Viene el centro. ¡Oh! ¡Ed Carlos! ¡Gol! Del Sao Paulo. A los 43 minutos. Abre la cuenta Ed Carlos. Sao Paulo 1. Estudiantes de La Plata 0. Estudiantes aguanta y va a los penales. Y ahí agarrate.
Vamos a penales e aí agarrate. Já previ aí o narrador portenho o que iria acontecer. Bem, falamos de coisa boa, agora é a hora de falar das notícias ruins da semana. Afinal, na semana passada, o São Paulo descontinuou o trabalho do CEO, que tem um sobrenome... Alexandre Bourgeois...
Não falo francês.
Não, Gené Papa é francês, então...
Bourgeois,
enfim. É, foi demitido na semana passada com menos de 3 meses. É o tal período da experiência, né? Eu acho que não vai... Quem nunca, né?
Eu acho tudo muito estranho nessa história. Desde o começo é a contratação dele. Uma figura, assim, que não tem nenhum histórico no futebol, por mais que você possa achar que... às vezes não tem que estar ligado.
O CEO tem algum histórico no futebol?
Não, o novo CEO, pelo menos ele está ligado a um...
Não, tu falando da função CEO.
Não sei, no Brasil não. No Brasil,
mas o Bourgeois, ele estava... Ele já tinha feito um trabalho no Santos.
Sim. É, de qualquer maneira, ele tinha algumas ideias que não me agradavam. A principal delas é aquela ideia de transformar o São Paulo em empresa. Isso que é um negócio que deixou com muito medo, inclusive. Porque imagina se o Paulo vai mal, ele fale, como é que fez?
Não, e foi justamente a ideia do Abílio, né? Que era o mentor dessa ideia.
Eu acho que o Paulo tem muitas coisas ruins, mas alguma dessas ideias para resolver, eu não sei se é o caminho.
Também. É, mas eu acho que o futebol caminha inesoravelmente
O Barcelona e Real Madrid não são clubes empresa, por exemplo. Né? São extremamente lucrativos, então... Eu acho que eles
aqui no Brasil virou uma palhaçada.
Eu acho que tem que haver profissionalismo, mas não necessariamente tem que virar uma empresa.
Mais de 40 anos e que num país sério, por exemplo, o Flamengo teria sido fechado já nos anos 90, se não tivesse sido fechado antes. O São Paulo, que sempre tentou pagar impostos em dia e tudo mais, e no fim das contas depois virou o trouxa da história, tantas as renegociações que houve depois, seria algo para você tentar nivelar um pouco essa concorrência. Mas você tem também os casos dos clubes empresa que não deram certo. União São João é um perfeito exemplo disso, o primeiro clube empresa do Brasil e que hoje está amargando a quarta divisão do estado.
Não, ele até se desfiliou, né? Acho que não chegou nem a disputar esse ano.
É, eu não acompanhei desse ano.
Mas... até indo contra o meu argumento, existem clubes que não são empresas que acabam fechando, falindo.
O Racing, mas, por exemplo.
Existe a famosa frase ali
O Parma,
ele, Racing Clube ha deixado de existir.
Da ministra Fiorentina. Do
mais recentemente. Não, ela era justamente, ela era síndica do clube. Era um cargo do governo,
um cargo do
governo. De gestão pro clube.
Enfim, eu não sei se esse era o nosso Salvador, mas a gente tem que discutir outras coisas aqui em relação a...
Eu não sei se ele era o Salvador, eu sei que os que estão lá são um problema muito grande, cara.
São, concordo.
Então, assim, o que me chama a atenção dele, nas entrevistas dele, que ele deu duas hoje, no caso, uma saiu na Folha hoje, depois ele teve ao vivo no Sport TV, eu não sei se ele era bom, eu não sei se ele era ruim, eu sei que, cara... Os que estão lá dão problema. E tudo que ele falou, a gente tava aqui discutindo, a gente pode acreditar, não pode acreditar, a gente não conhece o cara, mas tudo que ele fala caminha pra uma linha de que, meu, todo dia tem alguém falando, todo dia tem um jornalista, e não um jornalista tipo nível Chico Lang. Pô, é um Alexandre Losetti, é um cara qualificado pra falar, é um cara que tem um bom trânsito pra falar, é um Vitor Birner, é um cara que tem conhecimento do assunto, que tem conhecimento de causa São Paulo Futebol Clube.
Não, vamos recapitular o dia de hoje. Começou com a entrevista do Gustavo Oliveira ao lance. Oliveira. Depois a entrevista do Alexandre Bourgeois
para Folha.
O Gustavo que falou em fritura e o Alexandre, imagino que a entrevista já tinha sido, as duas já tinham sido realizadas.
Sim, evidentemente.
E falou em fritura também.
Sim. Aí depois veio a carta aberta do Abílio Diniz ao Aidar. Depois, a entrevista do Bourgeois ao Sport TV, a carta, a resposta, a nota oficial do Aidar e a entrevista do Leco ao Menon. Então, hoje foi um dia assim que o São Paulo parecia que fogareiro de Maria Fumaça, colocando lá lenha lá na
fornalha. Aliás, sobre nota oficial, eu tive uma ideia esses dias, estava compartilhando aqui com o nosso amigo de VVT, Hugo Pita. Eu tô pensando em comprar mais uma camisa do Under Armour, nossa, de jogo, e personalizar ela com 8 deitado e escrever no nome nota oficial, porque é diária, cara. É sensacional, é bizarro isso. E a mais recente, assim, eu nem sei se é a mais recente, tem uma todo dia, enfim, a que eu quero citar é pra, sei lá, 4 dias depois, o presidente se desmentir e admitir que a dívida era maior do que a que ele tinha falado 3, 4, 5 dias antes. Então, assim, não dá pra confiar nesses caras. E eu posso estar sendo muito inocente, e talvez seja um pouco de esperança que eu tenho, mas o Abílio Diniz falando em financiar, né? O termo foi esse, o Matias até me corrigiu fora do ar, em financiar uma consultoria da PwC, que é um pouco mais séria, digamos assim, só que, assim, o que eu quero ver é o Abílio sendo o captador disso, o meio-campo dessa consultoria, porque não é o Aidar chamando, porque quando o Aidar chama, eu fico olhando com o olho meio atravessado, porque, pô, ele chama e aí? Que poder que ele vai dar pros caras? Eu quero ver uma consultoria vindo de fora, com um pouco de independência, e se ela for barrada, ou se ela for tentarem, sei lá, maquiar alguma coisa, ela vai falar. Então, assim, é uma esperança que eu tenho de ver se com essa consultoria a gente consegue escancarar de ver mais do que já tá escancarado. Pra mim tá tão óbvio isso, gente. Todo dia sai alguma coisa, todo dia sai alguma coisa de pessoas qualificadas com o mesmo discurso. Pô, não é possível, o maior complô da história da imprensa mundial. Pô, todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo clube, das mesmas pessoas, das mesmas... Pô! Não tem nada errado,
né? O que eu digo é o seguinte, dá pra gente dizer, assim, sem medo de errar, que tem alguma coisa errada, que temos pessoas desonestas do clube? Não, não dá pra gente dizer. Porém, uma coisa que a gente pode dizer que é incontestável, falta transparência, falta muita transparência no clube. Então, tudo sugere que pode haver muita coisa errada por trás, não sei em que nível, mas a gente não tem a transparência. O São Paulo como um todo e a política do São Paulo é muito hermética. Só que antes ela era mais hermética porque não transpirava nada pra imprensa, pros torcedores e tudo mais, tudo ficava dentro do clube.
Só que chegou num ponto
agora
que
não fica mais.
Chegou num ponto que acho que o termo é pilantragem, tá tão escancarado, cara, que, meu, tá vazando, não tem mais o contrato Under Armour, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, já diria João Paulo. Mas, cara, tem alguma coisa acontecendo, cara. Você deve 18 milhões? Não, peraí, o cara não cobra. Pô, 18 milhões, cara, essa empresa lá do fora do país, os caras são amigão mesmo, hein? Você deve 18 milhões pros caras, pro Jack? Que caralho é Jack?
Até Jack passa pano.
Pô, é, pelo amor de Deus, ou seja, ficou tão escancarado. Eu acho que eles pensaram, meu, vamos fazer essa porra e foda-se. Isso aqui deu merda, deu merda. E agora, como é que vai explicar o negócio do Under Armour? Meu, vai fazer um ano.
E o nosso colega de Vitor, o nosso colega Central 3, o Vitor Bino, também escreveu hoje falando que se viesse a consultoria, né, que o Abílio está correndo atrás, ela tem que passar o pente nessa gestão e na gestão passada também.
Sim, sem a menor dúvida.
É tudo uma bola de neve, né?
Que, aliás, foi o nosso atual presidente que fez os trâmites do terceiro mandato completamente, não sei se é ilegal, é imoral, eu sei que não era pra ter.
É, ilegal não é, mas pra mim não
é. É imoral.
É, exatamente. Ah, pô,
a tradição são paulina é de presidentes que se alongam por muito tempo na história do clube, né? O Aldo Natel ficou mais de 10 anos, o Ciro Pompeu, estou vendo. Também.
Eram outros tempos.
A questão lá era a mudança do estatuto, né? Em cima da hora pra mudar. Não é simplesmente a continuidade, mas a maneira como foi feito. Né?
E assim, o Teco Alexandre falou, ah, a gente pode garantir, cravar, ah, ó, as pessoas que estão lá... Não pode, talvez porque a gente não tenha provas. Aí a gente fala um bagulho dele, não pode falar. Mas assim, uma coisa assim que a gente pode falar no mínimo, assim, pra ser... Pô, a gente ganhamos do Grêmio, vai ter gol 3 mil, nós estamos felizes pra cacete. Então vamos ser bonzinho com os caras.
Mas daí o pessoal traz a gente de volta pra realidade.
Não, tô falando, vamos ser bonzinho com eles hoje. Eles são um nível de incompetência que eu nunca vi, acho que eu tenho 22 anos, vocês são mais velhos que eu, vocês podem falar. Mas eu nunca vi no São Paulo um negócio desse, cara. É assim, vamos ser bonzinhos, são incompetentes. Estão afundando o clube, vão levar a gente para um lugar que a gente nunca teve. E todo mundo sabe que lugar é esse. Não sei quando, espero que, né, até lá, sei lá, essa PwC, ou seja lá, quem é que venha para dar um jeito nisso, evite. Mas, meu, todo mas, dia mas assim, cara...
Uma coisa, lançar uma polêmica aqui, uma coisa que me deixou contrariado semana passada é que uma outra consultora, né, do Itaú, que teve essa discussão pública com a gestão do Carlos Miguel Aydar sobre qual o tamanho verdadeiro da dívida do São Paulo, mas cabe lembrar que o presidente de um dos nossos rivais faz parte desse grupo, sim, né? E daí há um claro conflito de interesse.
Não é nem só que faz parte, ele é extremamente influente lá.
Sim. Não, mas tudo bem, mas até aí...
Mas daí eu acho que tem que ser uma outra consultora que tem que ser chamada para esse...
Não, mas tudo bem, pensa assim...
Era que nem a pluriconsultoria também, que tinha relação com outro rival.
Eu acho que o Aydar não deveria falar como se não existisse o resto da dívida, mas existem perfis diferentes de dívida. A dívida mais importante, de fato, é o 170.
Eu não sou nenhum contador, mas o que o Aydar falou a
respeito disso... Mas os que são já contestaram o que ele falou,
o pior é que faz sentido. Sim, você tem a questão das obrigações. No fim das contas, é algo que você tem que pagar do mesmo jeito. Então, você pode usar um eufemismo.
Semântica, como disseram os contadores consultados.
Mas no fim das contas, você tem, de fato, uma dívida que você pode separar em dois, talvez três... tipos
bem,
de
mas aí a dívida total que é X.
Porque dívida de curto prazo é que é um grande problema.
Mas essas dívidas de longo prazo sempre elas vão existir, porque você trabalha com elas.
Sim, exatamente.
Faz parte do seu encargo.
O grande problema são as dívidas de curto prazo. Outro problema são as dívidas bancárias, que podem ser de curto ou de longo prazo.
Mas
dívida bancária é um grande problema.
E que de qualquer maneira é alta. As de curto prazo e as bancárias. Sim, 170 milhões não é pouco também.
E outra coisa, vamos também se atentar ao que... De novo, não sei se é verdade, ninguém tá lá, mas, meu, pelo que a gente tem visto, é completamente incrível o nosso Alexandre hoje, não o nosso Alexandre aqui do VVT, o nosso CEO, falou...
O nosso ex-Alexandre.
O nosso ex-Alexandre, que os caras fizeram com o dinheiro do Bosquilha. Ou seja, eu quero pegar o contexto disso e o perigo disso. Tem dívida pra todo mundo, que o São Paulo não tá pagando ninguém. Nada, né? Não tá pagando ninguém. Aí você recebeu o dinheiro do Bosquilha, acho que foi 22, 25 milhões, não vou lembrar agora. Pô, a frase do cara, tanto na Folha quanto no Sport TV, foi: o dinheiro foi pago de qualquer jeito, sem o mínimo de planejamento, e sumiu em 2 horas. Nas duas entrevistas ele falou que o dinheiro que some em 2 horas. Cara, 25 milhões que somem em 2 horas, cara... pra você não saber pra onde esse dinheiro foi, pra você, ah, não, paga aqui, peraí, já assumiu o papo. Meu, isso é muito, como é que você soma 25 milhões em 2 horas? Por mais que seja mal de falar, que não fosse em 2 horas, fosse um espaço curto de tempo, são 25 milhões. Seria, por exemplo, um patrocínio master, que sumiu num período curtíssimo de tempo.
É, pra você entender o que é sumir, né?
Sim, porque São Paulo tem muito sumiu gírias. Assim, não. O que foi dito pelo clube foi, e até pelo Alexandre, pagou. Só que não teve uma prioridade de pagamento, não teve uma tentativa de renegociação. Então, assim, a partir do momento que você pega o dinheiro e sai pagando de qualquer jeito, e o dinheiro não tá mais aqui, tu tá sem dinheiro de novo, você tá entendendo o perigo que é isso? Se dinheiro cair onde não tem que cair, é muito fácil, cara. Porque uma quantidade tão grande, sumir num período tão curto de tempo e no meio de um caos tão grande, tanta dívida pra tanta gente... É um perigo, cara. Então, assim, não tem profissionalismo, não tem planejamento. As pessoas que estão lá são, no mínimo, incompetentes. Pra lidar, principalmente, quando tem o dinheiro. Quando você vende um cara, quando você pega o dinheiro e fala, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Acabou! Não, mas como acabou? Acabou! Porra! E o cara do Sport TV perguntou o que eu já tinha perguntado aqui há um tempo. Ia vender o Rodrigo Caio pra ajudar? Tá, não vendeu. Mas vendeu um outro tanto de jogador que chegou no montante muito parecido e você não pagou o salário desse pessoal todo. E a gente continua piorando financeiramente cada vez mais. E falaram, até pro Osório, que o Rodrigo Caio ia ser pra resolver 2015. Enfim, vamos ver ano que vem, com adiantamento, com ano que vem a gente não tem dinheiro pra nada. E aí quando tem dinheiro, some. Sabe-se lá como, some. Tá? Ano que vem, ou 2017, ou sei lá quando... É um perigo enorme isso, cara. Enorme.
O desafio
enorme,
da gestão enorme. É diminuir as dívidas. Não é ter o dinheiro de investimento.
É que eles não têm competência pra isso, no mínimo. Eles não têm, no mínimo, competência pra diminuir a dívida. Até porque eles nem sabem quanto é a dívida, né? Cada dia é um valor. Entendeu? E fica discutindo lá com o banco, que sei lá se é do rival ou não, mas, pô, se você deve pra mim e você começa a falar pra todo mundo que você deve metade, eu vou ficar incomodado. Entendeu? Porque você tem que me pagar. Então, você muda a semântica, você fala do jeito que você quiser que você der, mas tem que me pagar, velho. Não quero nem saber. Pô.
Bem, VVT de hoje chegando aos finalmente. Dois recados que eu queria dar. Um é que o nosso ouvinte, Denis Bertin, esteve em Assunção nesse final de semana, acompanhando o nosso Lugano in loco.
Ele viu os dois gols?
Ele viu os dois gols, mandou uma foto aqui também, vestindo a camisa do Lugano.
Bacana, cara.
No estádio do Cerro Porteño. E também o futsal de São Paulo foi derrotado ontem. Ainda tem chance, mas...
Tá na briga.
Perdeu para a equipe do Crona Futsal de Santa Catarina. O único gol de São Paulo na partida foi do mito Paulinho japonês. E o próximo desafio do São Paulo é no sul do Brasil também. No dia 19 de setembro, contra o Alaf Jaclani.
Que beleza, hein? Uma coisa rápida sobre esportes amadores. Eu vi o link, mas eu não abri. Alguém conseguiu ler o negócio que falaram do vôlei? Deu calote.
Da nova parceria?
Não, que deu calote, não deu calote, vai acabar, não vai acabar.
Que nem o futebol feminino?
Então, eu só li o link.
Não cheguei a acompanhar também.
Que teve algum
também.
Calote de alguém e eu não consegui abrir. Não sei se o calote foi de São Paulo, foi no São Paulo. Eu não fiquei a par ainda.
Considerações finais, meus caros?
Duas coisas bem rápidas. O Gabriel falou sobre notas oficiais. Vale ressaltar uma boa nota oficial que o São Paulo soltou ontem, tanto no Instagram quanto no Facebook, sobre a questão da diversidade na arquibancada, né? Sobre a questão do preconceito.
Tinha esse assunto.
Fizeram uma piadinha aí na Globo e tal. E, pô, a nota louvável. E eu acho que o São Paulo tinha que ser mais radical nisso. Tinha que abraçar a causa mesmo e ser pioneiro, sabe? Já que você é time de Bambi mesmo, abraça a causa e vambora, velho. Aí não tem o que falar, os outros não tem o que falar.
Abraça a causa mesmo, mas nunca usar esse adjetivo que foi dado por uma pessoa tão desprezível.
Não. Com esse adjetivo não, mas se são os times dos homossexuais, vamos abraçar a causa.
E até também pra não apagar o passado, mas consertar, né? Lembrando que teve o caso do Roger, em 99, que pousou para uma... Pousou não, que ele não é um avião. Pousou para uma revista do público homossexual e foi barrado do elenco. Foi cedido, acho, para a Portuguesa na época. Não me lembro ao certo, mas foi um episódio lamentável da história do São Paulo.
E que a torcida apoie também o time, apesar dessa bagunça toda, que compareça ao estádio, que apoie da sua maneira. Você acha que estar presente no Morumbi vai ajudar? Que seja. Que só estar presente não é o suficiente, que tem que estar presente, cantar e apoiar, que vá também, que compareça sempre.
E principalmente,
que
não grite bicha nos tiros de meta do goleiro adversário.
Exatamente.
Queiroz?
Como consideração final, quero fazer uma saudação ao glorioso estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, que começou a ser construído ali no começo dos anos 50 e foi finalizado nos anos 70, e que desde o começo dos anos 90 é, para mim e para muita gente também, a segunda casa. Então, parabéns ao Morumbi, parabéns por esses 3 mil gols que estão chegando e que venham muito mais milhares.
E o Diogo Salles, Teixeira, já avisou aqui no Twitter que tem charge sobre esse assunto ainda hoje. E não precisa usar o caps lock, viu, Diogo? Eu tô lendo.
só falando desse assunto que é importante também, eu acho que a torcida de São Paulo tem que fazer uma reflexão, porque a torcida de São Paulo tá muito revoltada com a piada, com razão, porque a piada é estúpida, ignorante, mas são os mesmos que, como você falou, que gritam bicha, que tem essa atitude estúpida. Então,
canta aquela paródia homofóbica de Bad Moon Rising também.
E além do gambá...
Essa mesmo.
Essa mesmo. Peressini?
Bom, a gente já até estourou o tempo, então serei breve, mas eu acho que assim, você pode se engajar em projetos sociais, não é nem essa o termo correto, mas corrido aqui, vamos usar esse termo mesmo. Mas acho que assim, abraçar o apelido eu sou contra, por uma série de motivos.
Não, quando eu te dou apelido não é abraçar o apelido, mas abraçar a causa.
Assim, a forma como você falou eu não concordei, e assim, vai um VVT inteiro pra discutir isso, eu só vou me limitar a dizer isso.
Pode ser na semana que vem.
E semana que vem, se a gente estiver presente, se tiver essa pauta, a gente discute. E enfim, vamos ao jogo e vamos ver o que acontece fora de campo, que, relembrando o que disse nosso ACO, parem de olhar apenas para o que acontece dentro de campo, que na maioria das vezes é apenas uma consequência.
Ale?
Apenas uma frase. Hoje e sempre, vamos São Paulo, carajo.
Mas aí você tirou a finalização do nosso...
Me cortou, não tem problema. Amanhã, quer dizer, quinta-feira, estaremos todos lá no Morumbi. E dessa vez eu vou até acompanhar aqui com meus camaradas do VVT. Irei na arquibancada azul, já estou com o ingresso comprado.
Vamos.